Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa de finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação. E no episódio de hoje, a gente vai seguir a série que a gente começou na semana passada, especial sobre ETFs. Então, na semana passada, a gente falou sobre ETFs de uma forma geral: o que que são ETFs, como que eles são montados, gestão, etc. Diferença em relação a outros tipos de fundos de investimento. E hoje, focaremos nos ETFs que estão relacionados com ações do mercado brasileiro. Então, ETFs aqui no Brasil, que refletem ações no Brasil, a gente vai abordar alguns ETFs, índices aqui no Brasil, de diversas empresas, setores. Então, fica atento até o final do episódio, que vai ser bem interessante, porque tem alguns índices que talvez você nunca tenha ouvido falar. Então, vamos lá, para começar aqui, vou apresentar meus caríssimos colegas, Rafael Lopes, instrutor de risco e performance do nosso curso de mercado financeiro, GFP. Fala aí, Rafa, tudo bem?
E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, começando mais um episódio, falar um pouquinho desses ETFs que são tão importantes para compor uma estratégia de gestão. Então, fiquem atentos, porque a gente vai tentar trazer algumas dicas bacanas para vocês.
Muito bom, e com a gente também aqui Marco Palhares, instrutor de investimentos do nosso curso de business. Fala, Marquinho.
É isso aí, grande Habib. É sempre uma honra, um prazer participar desse BTC Money com meus caríssimos colegas, nesse que será nosso episódio de número 65. Continuaremos falando sobre ETF. Vamos que vamos, Habib.
Vamos para cima, e para você que está acompanhando a gente pelo podcast, através do BTCcast, segue a gente também lá no YouTube. A gente está soltando uma série de vídeos que são pequenos cortes do nosso outro programa, que é o BTC Journal. Então, se você quiser acompanhar rapidinho alguma notícia sobre alguma empresa, segue lá, que a gente está fazendo uma distribuição bem legal. Acompanha e curte os vídeos também da BTC no YouTube. Bom, e para você que já está no YouTube, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. E vamos agora para o conteúdo, que tem bastante coisa para a gente falar hoje. Aqui a gente vai falar sobre alguns produtos de investimento. Então é muito importante a gente fazer o disclaimer aqui, né, que nada aqui é uma recomendação de investimento. A gente vai falar de vários, a gente vai falar da formação deles, né, e você vai atrás, faz a sua análise para entender como que eles se aplicam ao seu perfil de investimento. Tá? Então isso é muito importante, ter um profissional qualificado. Se é FEI, se é FPI, todos aqueles certificados malucos do mercado financeiro, vai atrás de um profissional realmente responsável para poder te ajudar nessa decisão importante. Mas aqui a gente ajuda você a também não ser engambelado por profissionais. Então é importante ter esse conhecimento para se defender, hein? Muito bom. Vamos lá. É o seguinte, pessoal. Semana passada a gente falou sobre ETFs. O que que caracteriza um ETF? Que é um fundo também, só que ele é negociado em bolsa. A gente falou bastante de gestão ativa e gestão passiva. E hoje a gente vai focar nos ETFs que representam ações no Brasil. Então, em tese, Marquinho, a pessoa que vai atrás de investir numa ação aqui no Brasil, qualquer empresa, setor, etc., vamos dizer que ele tem essas opções. Vamos fechar aqui nessas duas hoje, né? Ele pode investir diretamente numa ação, pode investir num fundo de gestão ativa, tal, mas a gente vai excluir por hora essa definição. E ele pode investir através de um ETF, um fundo, né, negociado em bolsa, que representa alguma coisa, né, algum índice. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas vamos lá, qual que é a diferença, Marquinho, entre a pessoa investir diretamente numa ação da Gerdau, da Vale, do Itaú, não sei o que, enfim, qualquer empresa, e investir num ETF? Vamos lá.
Boa, Habib. Primeiro é o seguinte, na prática, toda investir em ação, investir em ETF, ela funciona da mesma forma. Ou seja, a gente entra na nossa corretora, acessa a B3, coloca o ticker ou da ação e do ETF, e aí a gente tem acesso à negociação desses dois ativos, né? E aí, quais são as principais diferenças, Habib? Na minha opinião, a primeira grande diferenciação é a simplicidade. Ou seja, você investindo em um ETF, você consegue, com aquele dinheiro, você consegue diversificar o seu patrimônio em uma cesta de empresas, uma cacetada de empresas, né? Então, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco sobre o índice Bovespa. Então, vamos supor que eu queira investir em todas as ações do índice Bovespa. Cara, eu vou ter que negociar 70 papéis lá e lá vai papel, né? Ou eu posso simplesmente comprar um ETF que vai pegar esse dinheiro e utilizar para comprar as ações que estão no índice Bovespa. Então, esse é o primeiro ponto, é a simplicidade. Você consegue diversificar de uma maneira fácil com somente um ativo. O segundo ponto é a acessibilidade, Habib. Pô, para você comprar 70 empresas diferentes, você precisa ter pelo menos dinheiro suficiente para comprar 70 empresas diferentes. Então, principalmente para quem está começando, né? Ele é bem mais acessível. Você compra uma cota, você pode comprar ali toda a carteira do Ibovespa com menos de 100 reais. Perfeito? Então, é uma maneira prática de você começar a ficar exposto ou ficar exposto de uma maneira rápida, simples e fácil. Uma coisa que eu gosto bastante dos ETFs, Habib, é que por eles seguirem algum tipo de metodologia, você pode ficar mais tranquilo em relação à escolha daqueles ativos. Né? Você não precisa especificamente pensar, pô, será que eu devo investir em Petrobras? Será que eu devo investir em Vale? Será que eu devo investir em Itaú? Cara, escolhe uma metodologia. Essa própria metodologia vai automaticamente reordenando as ações e a proporção que essas ações representam no índice. Então você tem muito mais facilidade, né? Toda vez que o índice virar, né, que a gente chama, toda vez que tiver a recomposição do índice, se você investe nas ações efetivamente falando, você tem que vender as ações que saíram do índice, comprar outras que entraram na mesma proporção e fica aquela. Ou a gente pode delegar isso para um gestor que, melhor, né, tem a obrigação de seguir com aquele índice. Então, esses são os principais, assim, as principais diferenças. É uma maneira fácil, rápida, simples de você se expor a uma variedade de empresas com somente um ativo, Habibi.
Excelente, né? Isso que você falou de seguir o índice e, de certa forma, delegar a tomada de decisão para uma metodologia, né? Um critério objetivo específico e terceirizado, vamos dizer assim, ajuda muito no que a gente até comentou na semana passada, né? Que é a economia comportamental, né? Aquela tomada de decisão, muitas vezes momentânea, né? De algum tipo de viés que você possa ter, né? Esse tipo de decisão, ele elimina esse viés. E aí você falou uma coisa da acessibilidade, né? Até fiquei aqui com uma curiosidade, Rafa, você pode complementar e depois a gente já passa para o primeiro índice, né? Que é o índice mais conhecido aí das ações no Brasil. Mas o Marquinho falou que com 100 reais dá para você comprar ali o ETF, né? Acho que essa é uma diferença que tem entre negociação de ETFs e ações, né? Que é a questão do lote mínimo, né? Tem uma diferença aí, não tem, Rafa?
Os ETFs, eles têm o que a gente chama de lote padrão de uma unidade apenas. As ações, elas têm um lote padrão de 100 unidades. Por que, que é assim? Né? Se você olhar, por exemplo, para um mercado lá fora dos Estados Unidos, você consegue comprar 0,1 ação, sei lá, você consegue comprar índices ou números fracionados, né, de uma ação. É porque o mercado brasileiro está passando por um processo de amadurecimento, ele tem que crescer um pouquinho mais para que o lote padrão das ações também seja menor. Mas os ETFs, eles já hoje podem ser negociados a múltiplo de 1, o que facilita muito para que você faça as compras, né, com tickets menores, é o que o Marquinhos comentou. Então, às vezes, um ETF aí que vale, sei lá, 50, 80 reais, você compra um só, então você vai ter que pagar 50, 80 reais para comprar esse ETF. Então, efetivamente, em termos de liquidez, e em termos de possibilidade, você mesmo com uma carteira não tão robusta, já começar a fazer uma composição ali via índices, ele te proporciona isso. Então, realmente é uma vantagem que os ETFs oferecem. Sem falar que nesses pequenos tickets, como o Marquinho bem colocou, também você consegue acessar uma carteira super diversificada, o que seria quase que inviável com valores ou montantes mais baixos em termos de recursos financeiros, né?
Excelente. E aí, continuando, Rafa, é o seguinte, como a gente fala dos ETFs, né, e dos índices, eu acho que é muito importante, né, a gente citar alguns índices aqui e também colocar alguns ETFs, né, alguns produtos, de fato, que seguem aquele dado índice. Então, vamos colocar a discussão aqui na prática. E eu queria começar aqui com o mais famoso, depois a gente vai para os índices, vamos dizer, alternativos, de certa forma, né, os índices índia aqui. Vamos lá, Rafa, então o mais famoso, o índice mais reconhecido aí, que o mercado fala bastante, é o índice Bovespa, né, o famoso Ibov, sei lá como é que o pessoal fala, mas vamos lá, Rafa, do que se trata esse índice, né, o que é, vamos lá.
O índice Bovespa é aquele índice que a gente comumente escuta na mídia ou nos jornais, todo mundo falando, porque ele acaba sendo o índice referência da nossa renda variável, da renda variável brasileira, né? Toda vez que a gente pensa em bolsa de valores, a gente na hora associa ao índice Bovespa. Mas por que que é assim? Poderia ser diferente? Na verdade, poderia, né? Às vezes o índice Bovespa tem uma performance X, mas a gente pode pegar ações específicas negociadas na bolsa que tem uma performance muito distinta. Esse índice, ele possui alguns critérios, assim como todos os outros, para que ele seja construído. E, basicamente, o índice Bovespa, ele é composto por ações que têm que respeitar um critério que é relativo ao que a gente chama de negociabilidade, ou existe um índice de negociabilidade que nos traz a informação se aquela ação foi negociada com mais ou menos frequência e também no que diz respeito ao volume de negociação. Então, esses critérios especificamente estão contidos num manual da própria B3, que mostra toda a metodologia com detalhes, né, de como essas ações são escolhidas, mas basicamente, a partir do momento que você seleciona essas ações, o índice é rebalanceado a cada 4 meses. Então, se você está investindo no índice Bovespa, a cada 4 meses essa carteira é transformada, ela muda, algumas ações entram, algumas ações saem, correto? Então, quando você está apostando de uma maneira geral, a gente pode dizer que quando a gente compra o índice Bovespa, a gente está investindo na economia brasileira ou apostando que a economia brasileira, de uma forma média, vai se acelerar. É claro que quando a gente olha para o índice Bovespa, ele não representa a maior parte daquelas empresas que são médias e pequenas, né? A grande concentração do índice Bovespa se dá em empresas ou nas maiores empresas brasileiras. Então, se você olhar para Petrobras, Vale, Banco Itaú, essas empresas, elas compõem cada uma delas quase 10% do índice. E se você olhar para os 50% do índice, as 50% empresas que têm maior peso no índice, a gente está falando aí de um universo que não chega nem a 10 empresas direito. Então, apesar dele te oferecer diversificação, como a economia brasileira ela não é tão diversa setorialmente, a nossa economia é uma economia que depende muito de commodities, o setor financeiro aqui é muito forte, esses setores são os setores que acabam prevalecendo dentro do índice, e aí você acaba perdendo um pouquinho daquele efeito da diversificação. Ainda assim, ele existe, e o índice Bovespa ele pode ser um bom instrumento para defesa, né? Caso você queira investir em bolsa, mas sem ter nenhum tipo de exposição extremamente concentrada em um papel ou outro.
Excelente. E aí, Marquinho, vamos lá. Então, a gente já falando de índice Bovespa, né? A gente tem alguns ETFs que simulam esse índice, de certa forma, né? O que seguem esse índice. Então, vamos lá, vamos colocar aí alguns, né? Tem vários, né? No caso desse índice específico ainda, um monte. Vamos lá colocar alguns, então, na mesa.
A gente tem vários ETFs, Habib, e qual a sua diferença entre eles, tá? A gestora que faz efetivamente a organização desses ativos, faz a gestão desses ativos, tá? Mas todas elas tendem a seguir o Ibovespa. É importante que você, antes de investir, dê uma olhada em cada uma dessas opções para comparar taxa de administração desse fundo, para comparar como que foi a rentabilidade anterior, porque por mais que todos esses fundos sejam passivos e tendam a seguir esse índice, bom, às vezes nem 100% conseguem atingir lá no ponto, na vírgula, esse índice. Então, só dando como exemplos alguns ETFs que a gente pode encontrar na B3, que você investindo, você aloca o seu patrimônio em todos esses ativos aí que o Rafa descreveu do Ibovespa. A gente tem o BOVA 11, né? Então você entra lá na B3, lá na corretora, coloca lá BOVA 11, BOVV 11, XBOV 11 e BOVB 11, que peguei quatro aqui como exemplo aqui, que seguem, só esses quatro seguem o Ibovespa, tá, Habib? A gente tem outras metodologias também, acho que eu vou aproveitar, já vou emendar aqui para depois a gente ir mais a fundo em outras metodologias legais. Porque existem outros índices, assim como o Ibovespa, né, que é um índice que vai olhar as ações mais negociadas na bolsa, né, e aí, como o Rafa bem falou, a gente não pega a totalidade das empresas que tem. A gente tem também o IBRX 100, IBRX 50, que pega as 100 maiores empresas da bolsa, 50 maiores empresas da bolsa. E a gente tem ETFs também que acompanham esses índices, tá, Habib? Só para ilustrar aí para o pessoal.
Não, muito bom. A gente vai seguir nisso, Marquinho, porque assim, você falou de vários ETFs, né, vários produtos que acompanham o índice Bovespa. E nem todos têm a mesma rentabilidade, 100% igual ao que calcula o próprio índice, né? Porque tem as negociações, né? Enfim, tem processos ali que tomam um certo tempo e é importante saber que eles têm a sua diferença, mas tendem, né, se aproximam muito do que o índice busca. Então, acaba fazendo parte dessa estratégia, né? Então, o que o Rafa comentou, é né, uma estratégia de quem acredita, não sei dizer se na economia brasileira, mas pelo menos nas principais empresas do Brasil, né? Bom, vamos seguir então, né? Eu não sei quem que vai comentar aqui, se o Marquinho quiser falar, mas eu queria trazer outros índices, porque o Ibovespa, todo mundo fala. Aqui, quem acompanha o BTC Money quer informação a mais, né? Quer conhecimento diferente. Então, vamos falar de outros índices aqui, Marquinho. Tem algum que você queria puxar aí?
Tenho sim. Eu vou deixar o índice de matéria base pro Rafa, porque assim, a Bolsa Brasileira, ela é muito considerada, como o Rafa bem falou, em materiais básicos, né, commodities, e também o setor financeiro também é bem robusto aqui no Brasil. E aí eu vou falar sobre o índice, que é o índice financeiro IFNC, calculado pela Bovespa, que tem aí, Habib, tô com a planilha aqui aberta, são 20 ações que você compra utilizando, comprando esse índice. E aí, olha que legal, comprando esse ETF, né, que representa esse índice, a gente tem exposição à própria B3, né, que é uma empresa. Isso eu acho muito louco, né? Então, você pode comprar ação da B3 na própria B3, né? Então, a B3 é uma empresa e ela dá resultado, né? Você pode ter participação desse resultado. Nesse índice especificamente, a B3 tem representação de quase 20% hoje, quando a gente está gravando em abril. Tá? Itaú, Bradesco, Itaúsa, né, a holding, Bradesco Participações, BID11, Bradescão, Santander, Sula11, IRB, e por aí vai, tá, Habib? Isso tudo aí é falando um total de 20 empresas que a gente consegue ter exposição com somente um índice, Habib, que é o índice FIND11, FIND11. Comprando esse índice, você consegue ter acesso a todas essas empresas, sabe?
O ETF, né? Só fazer uma pequena correção, né? O ETF que replica aí as ações do índice. Boa, Marquinho, legal. Então, índice financeiro para quem quer se expor, né, em ações das empresas do setor financeiro, né? Rafa, vamos lá então, falar de outro índice aí, bora.
Um outro bem famoso e muito procurado também pelo investidor é o índice de dividendos, né, que é o IDIV. Esse é o índice construído pela B3 e replicado, ou que pode ser investido através do ETF DIVO11. Então, esse índice, ele é composto por empresas que são as boas pagadoras de dividendo da bolsa. Se a gente olhar para a metodologia, né, tem alguns critérios de inclusão, mas eu vou destacar um deles, que uma empresa para compor esse índice ou fazer parte desse índice tem que estar dentro dos 33% do total de ativos com os maiores dividend yields distribuídos pelos ativos ao longo de um período aí de 36 meses. Então, a bolsa, ela tem uma metodologia, uma forma, né, de a gente calcular esse dividend yield, que nada mais é do que o dividendo que a empresa paga, né, versus o preço da ação. Então, é quanto você ganharia de rentabilidade com os dividendos que você recebe, e ela busca então as empresas que são as maiores pagadoras de dividendos nesse universo de ações que são negociadas então dentro da B3. E aí, a gente sabe que historicamente algumas das empresas que pagam bastante dividendo, por exemplo, são as empresas de energia. Então, quando a gente olha para esse índice de dividendos, tem várias empresas ligadas ao setor de energias, né? A Engie, Energias Brasil, enfim, uma série de outras. A gente consegue olhar para a composição aqui no próprio site da B3 também, e entram algumas empresas do setor financeiro que são boas pagadoras de dividendo. Portanto, esse índice, a gente poderia dizer que ele acaba ficando bastante dividido e concentrado entre empresas do setor de energia e empresas do setor financeiro. E aí é claro que quando a gente vai fazer a alocação ou a escolha eventual, né, de um ETF para alocação de recursos, a gente pode olhar um pouquinho para o momento que a economia está atravessando. Essas empresas costumam ser empresas um pouquinho mais seguras. Então, se a gente está enxergando um horizonte de um pouco mais de incerteza, como é o período que a gente acabou de atravessar, nós podemos optar por fazer uma alocação em bolsa, mas ao invés de eu escolher a alocação no índice Bovespa ou comprar uma ação em particular, eu posso optar por alocar o meu recurso num índice ou num ETF que me ofereça um pouco mais de segurança, um pouco mais de proteção. Então, ao invés de mandar o dinheiro para o BOVV11 ou para o BOVA11, são ETFs do Ibovespa, pode fazer sentido colocar dinheiro num índice ou num ETF como o DIVO11, para que a gente tenha um pouquinho mais aí de segurança. Então, esse é um dos ETFs bastante cotados, vamos dizer assim. Tem outros dois que eu vou falar bem rapidamente aqui para a gente não se estender muito, que é primeiro deles o índice de materiais básicos, que é o IMAT. Esse índice também possui um ETF que o replica. Quando a gente olha ou procura o nome do ETF, ele se chama MATB11, MATB11, e é um índice composto principalmente por empresas que produzem ou vendem commodities, né? Então, uma concentração grande de Gerdau, uma concentração grande de Suzano, uma concentração grande de Vale. Portanto, se eu estou muito otimista com o ciclo de commodities, achando que as commodities vão se valorizar muito, ao invés de eu investir numa empresa específica, eu posso buscar também uma diversificação para colocar, montar uma carteira que se expõe a um ciclo de commodities, mas também com um pouquinho mais de proteção, porque eu não fico exposto a um nome específico. Vai que eu estou investido em Vale e quebra uma outra barragem. Se eu só estou com Vale na carteira, eu, obviamente, vou ter uma grande perda. Agora, se eu estou investido nesse índice, eu consigo me proteger porque Vale é mais ou menos 20% do índice, mas outros 80% as empresas ficariam protegidas, né? Um terceiro índice, rapidamente, o índice de Small Caps, que é o replicado pelo Small 11. Esse contém as 15% menores empresas da Bolsa, vamos colocar dessa maneira. E só para fechar aqui, se a gente for fazer uma comparação, né, da performance desses índices, desde lá do tombo, né, que aconteceu em abril de 2020 até agora, abril de 2021, o índice Bovespa ele quase que dobrou, né? Ou seja, o índice Bovespa ele saiu mais ou menos uns 66 mil pontos para em torno de 117 mil, é um pouco menos do que dobrar, né? O índice de dividendos teve uma valorização um pouco menos expressiva, saiu de 44 para 66, então foi mais ou menos 50% de valorização. E olha o que aconteceu com o índice de materiais básicos. Saiu de 2.050 para 6.500, multiplicou por 3. Ou seja, quem escolheu esse cavalo aí para sair da crise se deu muito bem.
Pois é, isso é o poder, né, da diversificação e também de você focar muitas vezes em algum setor específico. Então, o ETF ele permite que você consiga trazer uma parte da sua carteira, né, com diversificação de empresas para setores específicos. Então, é muito importante sair apenas do índice Bovespa, né, que pega empresas multissetoriais. Né? Então, você pode, como o Rafa acabou de comentar, né, especificar tanto em empresas de dividendos, e aqui tem até um outro índice, né, muito interessante, que é o índice de energia elétrica, né, são empresas do setor elétrico, que são conhecidas aí por serem boas pagadoras de dividendos, mas são índices diferentes, né, então aqui é muito importante você entender a dinâmica setorial. E aí, só para continuar, antes de passar a bola para o Marquinho, né, falando em dinâmica setorial, tem também ETFs, né, índices que seguem o mercado imobiliário, por exemplo, né? O IMOB é um índice que acompanha o mercado imobiliário através das principais construtoras e incorporadoras, né? Então a gente fala aqui EZTEC, Gafisa, Trisul, etc. E também tem o índice de fundos imobiliários, né? A gente, não sei se a gente vai chegar a fazer um episódio sobre isso, mas aqui é só ETF, né? Se você quiser saber sobre fundos imobiliários, a gente fez uma porrada de episódio na nossa série sobre fundos imobiliários do ano passado. Então, volta lá que tem um monte de coisa sobre fundos imobiliários. E tem um índice, né, que acompanha o mercado de fundos imobiliários, que é o IFIX. O IFIX ele pega uma carteira também de fundos imobiliários, que não são ações, né? Mas enfim, também são negociados na B3 e tal. E tem um ETF recente, viu, pessoal? Que acompanham o IFIX. Né? Não sei se vocês estavam ligados disso, mas a XP lançou, né, a gestão desse ETF. O ETF é o XFIX 11, né, e ele acompanha esse índice de fundos imobiliários. Então, aqui só para sair, escapar um pouquinho aí das ações Brasil, indo para fundos imobiliários. Marquinho, vamos lá, tem mais algum ponto aí para complementar? Bora lá.
Opa, tem sim. É, antes de comentar aqui mais dois ETFs que é legal comentar, só falando um pouquinho dos fundos dos ETFs que o Rafa comentou, né, do Divo 11, que é a estratégia que segue o índice de dividendos. Pô, para a aposentadoria, Rafa, fala aí, é um excelente negócio, né, você investir em ações que dão dividendos. E aí, Habibi, complementando aquela primeira pergunta que você fez lá no início do episódio, as diferenças entre investir em ações e investir em um ETF. É, quando você investe, por exemplo, em uma empresa que paga dividendo, todo dividendo que chega cai na sua conta. Beleza? Isso para estratégia de aposentadoria é excelente. Mas quando você está construindo um patrimônio, você vai ter que pegar aquele dividendo e vai ter que reinvestir de novo. E esse trabalho, Habib, o ETF faz para a gente. Tá? Então, aqui no Brasil, os ETFs eles vão pegar o dividendo e vão reinvestir nas próprias ações, tornando ainda mais fácil, né, esse processo de investimentos através do ETF. Tá? E complementando também o que o Rafa falou do Small 11, cara, também é um ETF sensacional, porque comprando esse ETF, você está exposto a mais de 100 empresas. Né? Na verdade, hoje, em abril, está exatamente 100 empresas, que às vezes tem muita pouca liquidez lá no mercado. E aí, incluindo, vou apresentar para vocês dois novos ETFs aqui, que tem meio essa tendência hoje de sustentabilidade, do environmental, social, que é, vamos lá, o primeiro é um índice que segue o ISUS, um índice de sustentabilidade, tá, Habib? Esse índice ISUS que você consegue comprar pelo ISUS 11, que segue o índice de sustentabilidade empresarial da B3, você está exposto a empresas que se declaram sustentáveis e seguem certas regras, beleza? Hoje a gente tem lá a STT, B2W, Cielo, CEMIG, ENGIE e mais algumas variedades de empresas. O que é importante antes de você investir no ETF, né, Habib? É você olhar efetivamente qual que é a metodologia, qual que é o índice que aquele ETF segue. Entender se aquela metodologia faz sentido para você ou não. Por exemplo, no passado, quando eu estava para investir nesse ETF que segue o índice de sustentabilidade, eu dei uma olhada nas empresas e achei lá uma ou duas empresas que, na minha opinião, não eram tão sustentáveis assim. Decidi por não investir eu na física. E aí tem um outro fundo agora novo, que é do BTG, que segue o índice ESG. Né, que está com bastante sendo falado bastante aí pelas empresas, que ele investe em empresas que focam ali ou que se preocupam com o viés ambiental, o viés social e o viés da governança, Habib. Esse fundo é o ESGB 11, que a gente consegue ter a negociação lá na B3, Habib. Tá aí, tá com você.
Muito bom, assunto importantíssimo, inclusive, que a gente trata no nosso curso focado aí para profissionais de mercado, pessoal com experiência, que é o Strategy and Finance, né? Na parte de estratégia, a gente fala bastante sobre SG, sustentabilidade e estratégias relacionadas a esse tipo de prática corporativa. Bom, pessoal, acho que a gente falou de bastante índice aqui, então, Rafa, se tiver algum ponto para fechar falando sobre estratégia aí, vamos encaminhar para o final aqui.
Eu acho que só para fechar, aqueles que querem investir em bolsa, mas não tem muito conhecimento, o ETF ele é uma excelente alternativa, porque essa diversificação oferece uma segurança muito maior do que você colocar o seu dinheiro em nomes específicos, né? Então pode ser um bom caminho para começar a investir em bolsa, e não só para começar, né? Tem investidores que advogam por uma gestão que a gente chama de passiva, que replica os índices, e sempre investem em índices e nunca em papéis específicos. Então, acho para você que acredita que não é um expert, que não é alguém que tem um profundo conhecimento sobre análises, né, de empresas, fique nos índices que eu acredito que o resultado vai ser muito melhor.
Muito bom. Então, bom, Marquinho, muito obrigado de novo pela participação e fica para os próximos episódios, porque a gente vai falar muito sobre ETF ainda, hein?
É isso aí, Habib. Tem bastante coisa para falar. Tem aqui no Brasil, a gente pode falar de ETFs que replicam ações lá fora, né? Então, hoje a gente consegue ficar exposto ao mercado americano, mercado chinês. E eu acho que vale a pena a gente, inclusive, ir um pouquinho além, Habib, ir para o mercado lá fora mesmo, porque aí, cara, aí a gente chega no mundão mesmo, né? Lá no exterior, a gente, inclusive, consegue ter ETF. Que foge um pouquinho dessas regras. Você consegue ter ETF alavancado, ETF que consegue distribuir dividendo pra gente, pro cotista, né? Então tem um mundo para falar. Segue a gente aí e vamos embora.
Pois é, muito obrigado. E Rafa, de novo, obrigado pela participação, pelo conhecimento compartilhado.
É isso aí, valeu pessoal. Até o próximo episódio. Abração.
Muito bom, obrigado pela atenção até o momento, né? O carinho e a audiência. E como o Marquinho muito bem falou, a gente vai seguir nesse nosso programa aqui, falando sobre ETFs, né? Então a gente está aqui numa série sobre ETFs, falaremos sobre ETFs que replicam índices no exterior, ETFs de BDRs ou BDRs de ETFs, enfim, falaremos sobre ETFs lá fora também, investir direto em ETFs lá fora. Então tem bastante coisa para a gente comentar. Acompanhe a gente, semana que vem estaremos de novo juntos aqui com você. Um grande abraço, até lá, a gente se vê. Tchau, tchau.